Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:02. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 11 de dezembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Sebrae SP está com inscrições abertas para bolsistas do programa ALI, Agentes Locais de Inovação em Ribeirão Preto. O bolsista será capacitado pelo Sebrae SP em metodologia específica, com o objetivo de ser um facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa ou propriedade rural. São dois editais abertos, sendo um para o ALI Produtividade, que acompanha micro e pequenos negócios, e outro para o ALI Rural, destinado ao acompanhamento de pequenos produtores e negócios rurais. Para o ALI Produtividade, as inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro e para o Rural, até o dia 24 de janeiro. São 25 vagas no total, com bolsas que variam entre R$ 5.000 e R$ 6.500. Além disso, há 60 vagas para cadastro reserva. As inscrições devem ser feitas pelo site sebrae.com.br.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quarta-feira, a frente fria afasta-se do litoral paulista, e com isso as instabilidades diminuem no estado de São Paulo. Portanto, a condição de tempo para hoje ficará com céu parcialmente nublado e com chuvas isoladas, principalmente nos setores norte e leste do estado. Em Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas durante o período da tarde. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje serão 28 graus para Franca, 30 para Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra, 31 para Ribeirão Preto e 32 para Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 19 graus e 4 décimos às 4 horas e 40 minutos da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas ficará em 18 graus para Ribeirão Preto e Franca, 19 graus em Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 20 graus para Barretos. Eu sou Gildene Pedrosa, Emílio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
107,9. Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é uma pesquisa que comprova a eficácia e a segurança de uma nova medida preventiva pré-exposição semestral de HIV. Em dezembro, uma campanha instituída por lei adota a cor vermelha no mês para marcar a mobilização nacional na luta contra o HIV e de atenção a este vírus que pode causar AIDS. Um dos mais significativos métodos de prevenção em discussão no mundo é o desenvolvimento das profilaxias pré-exposição, chamadas de PrEP. Em artigo publicado em revista científica, pesquisadores, incluindo da Faculdade de Medicina da USP, avaliaram a eficácia do lenacapavir, tipo de PrEP administrada semestralmente por via subcutânea na prevenção do HIV entre homens cisgêneros gays, mulheres e homens transgêneros e pessoas não binárias. Realizado em 92 locais em 7 países, incluindo o Brasil, o ensaio clínico comparou o lenacapavir ao uso diário de outro tipo de PrEP disponível no Sistema Único de Saúde. Entre os participantes incluídos na análise, a incidência de infecção foi significativamente menor no grupo do lenacapavir, com apenas 2 casos registrados entre mais de 3 mil pessoas. Já na Home de Ribeirão Preto, você vai ler que a educação midiática forma jovens para combater a desinformação. O Brasil foi o país pior colocado em relatório que ranqueia a capacidade de identificar notícias falsas. O dado é da pesquisa TrueQuest, realizada com 21 países pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, a posição reflete a dificuldade na recepção crítica de informações causada pela evasão escolar. Para reverter o cenário, o especialista destaca a necessidade da educação midiática, responsável por fomentar sentimentos de responsabilidade e comprometimento social, o que faz as pessoas entenderem o mecanismo da rede comunicacional e aprimorarem a capacidade de definir o que pode ser verdadeiro e produzir conteúdo desmentindo informações falsas.
Acontece na USP.
Agora é 12:08 e o Felipe Medeiros já está por aqui. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Curso de aperfeiçoamento e personal training oferecido pela Escola de Educação Física e Esporte está com inscrições abertas até o dia 31 de março de 2025. O curso acontecerá de abril de 2025 até o final de março de 2026. E visa aprimorar o profissional na área de personal training por meio de conhecimentos científicos e a utilização de estratégias, ferramentas e tecnologias disponíveis. As aulas serão online pelas plataformas Google Meet e Moodle USP Extensão, e possui a carga horária de 180 horas. Os interessados podem fazer as inscrições em um formulário online disponível em ribeirão.usp.br. Amanhã, quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, o curso de música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras promove o 29º recital da BSJ, recitais do curso de música da USP, no auditório da Biblioteca Sinhá Junqueira. A apresentação contará com violinistas, violoncelistas e percussionistas. A entrada é gratuita e aberta ao público. A Biblioteca Sinhá Junqueira fica localizada na rua Duque de Caxias, número 547, no centro de Ribeirão Preto. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Felipe Medeiros. Agora 12:10.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Mapear as situações de precarização nas atividades dos profissionais da educação é uma das propostas do Observatório do Trabalho Docente, lançado pela Faculdade de Educação da Unicamp. O Observatório vai discutir essa situação entre março e dezembro de 2025. A reportagem é de Silvio Anunciação.
Professores com contratos temporários nas escolas estaduais do país já são maioria nas redes de ensino, de acordo com dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Enquanto isso, o número de efetivos chegou em 2023 ao menor patamar dos últimos 10 anos. Os dados também mostram o aumento da precarização das relações de trabalho nos últimos anos. O professor Evaldo Pioli, da Faculdade de Educação da Unicamp, explica que as reformas gerenciais no ensino têm introduzido ferramentas de gestão do ambiente empresarial, com metas e bonificações. Para o docente, Além da precarização, há um processo de desqualificação do trabalho intelectual do professor.
Parece coisa de banco, né, cara? Então, os professores estão assoberbados, né, com esse processo gerencial todo. Fora isso, também você tem esses processos, né, de privatização de escolas, que vai tirando o emprego de professores, processos de parceria público-privada, esses processos todos de escola cívico-militar. Eu estou falando na educação pública, nos municípios e no próprio sistemas estaduais, mudanças no plano de carreira, agora atrelada todos a esses reloginhos das métricas, das bonificações.
Mapear as situações de precarização dos profissionais da educação no estado de São Paulo é uma das propostas do Observatório do Trabalho Docente, lançado pela Faculdade de Educação da Unicamp. O professor Pioli é um dos organizadores da iniciativa.
E ele nasce assim, de demandas que os professores mesmos apresentam para nós, né? Também é importante que a universidade responda isso, né? Criando espaço, né, para que os profissionais da educação possam falar. Ou seja, o objetivo maior do observatório é dar voz aos trabalhadores.
O Observatório irá promover 10 encontros participativos com os trabalhadores da educação entre março e dezembro de 2025.
As atividades serão abertas, qualquer pessoa que deseje estudar, conhecer, dialogar sobre a problemática dos trabalhadores da educação, eu digo aí não só dos professores, mas de diretor de escola, supervisor, vai ter gente que trabalha na administração das escolas, e cada um terá sua responsabilidade de colaborar, haverá registro, vai ter uma ata das reuniões com possíveis encaminhamentos das questões levantadas pelo grupo. Pode ser na forma de moção, carta aberta, pode gerar uma audiência pública.
Outras informações sobre as atividades podem ser obtidas no e-mail epioli@unicamp.br. Repetindo, epioli@unicamp.br. Silvio Anunciação, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A decisão do STJ sobre o crime de porte de armas ilegal no tráfico de drogas gerou controvérsias em especialistas, que alertam sobre uma possível insegurança que essa decisão pode causar na população. O repórter Felipe Medeiros tem os detalhes.
No último dia 27, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o uso de arma de fogo para traficar drogas faz com que uma punição pelo porte ou posse ilegal de arma na hipótese de apreensão seja absorvido pelo outro crime, o que significa que o acusado responderia apenas por tráfico e não pelo porte de arma. Segundo especialistas, essa decisão do STJ pode gerar uma insegurança e um medo maior por parte da população. O professor Daniel Pacheco, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, comenta sobre essa insegurança que pode ocorrer nas pessoas.
Eu acho que é uma insegurança do ponto de vista psicológico, sim. Né? Uma sensação subjetiva de insegurança. Né? Porque com esse tipo de decisão, a mensagem que se passa para a população no modo geral, né, é que o judiciário está sendo tolerante com a prática de delitos. Muito embora não seja exatamente isso, né, é o que as pessoas de modo geral percebem. Né? Então isso pode gerar uma certa insegurança.
Pacheco analisa tecnicamente a decisão do STJ e faz algumas ponderações.
Eu entendo que essa decisão do STJ, tecnicamente, não é a mais correta. Porque o que acontece? Nós temos uma regra em direito penal que diz que quando um crime é meio necessário para o cometimento de outro, esse primeiro crime ele fica absorvido pelo crime que é o fim, né, desejado. Então, por exemplo, né, se a pessoa deseja furtar um cofre que está dentro de uma casa, ela obrigatoriamente vai ter que cometer violação do domicílio. Né? Então, a violação do domicílio é um meio necessário para o furto do cofre. Agora, aqui nesse caso, né, me parece que houve um certo engano, uma certa confusão. Porque o que nós temos, né? O STJ entendendo que o porte de arma ilegal seria um meio necessário para o crime de tráfico, o que não é. Né? Na realidade, não é um meio necessário. O crime pode ser praticado com arma de fogo, e é arma de fogo ilegal, né? Ou não. Então, na realidade, me parece que houve aqui uma certa confusão, né? Do ponto de vista técnico, né? Nesse sentido.
O professor Vitor Rodrigues, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, também criticou a decisão do STJ, destacando uma mensagem de tolerância ao crime de porte de armas ilegal.
Na minha opinião, passou uma grande mensagem de tolerância, não à droga em si. A droga é o de menos, mas na inversão do problema que nós vivemos, que outros países não vivem tanto. Que o problema não é a droga, o problema são comunidades inteiras tomadas pelo poder de organizações criminosas violentas que, infelizmente, têm como uma das suas atividades o narcotráfico. Então, as pessoas que usam fuzis nas favelas por aí, ou como queiram chamar, essas pessoas não estão garantindo o narcotráfico só, elas estão dominando uma comunidade e deixando com que o Estado, ou impedindo que o Estado entre aí. Se essa pessoa for à prisão, ela vai responder pelo narcotráfico, não vai responder, por exemplo, pelo que está aí, pelo porte de um fuzil, porque esse fuzil é para garantir a droga. É garantir a droga contra quem? Pode ser contra o traficante, contra outro traficante, mas aquela arma é feita para enfrentar o Estado, não para garantir a droga. O STJ se esquece da situação de terror que todos nós estamos vivendo.
Além disso, Pacheco comentou sobre uma possível tranquilidade por parte dos criminosos com essa decisão e analisou um possível aumento na prática desse tipo de crime.
Eu diria que tranquilos não, né? Porque é claro que a gente sempre vai ter a pena pelo tráfico, né, que é bastante alta, com todas as condições todas. Então, é claro, vai gerar aqui uma pena menor, porque não vai ter a punição pela arma de fogo. Mas me parece, né, que assim, o que mais assusta, o que mais inibe a prática de delitos é a certeza da punição e não tanto o rigor da pena. Então, como eu disse, me parece uma decisão um pouco equivocada que foi tomada aqui no que diz respeito a essa questão. Mas, né, impacto assim, no que diz respeito ao aumento de criminalidade, aumentar o número de crimes, eu acho pouco provável, né, porque é tudo uma questão, né, da certeza da punição. Então não adianta, a gente pode colocar até pena de morte, né? Se o criminoso tiver a certeza de que não será pego, ele vai continuar cometendo crimes. Agora, se for uma punição relativamente branda, né, de alguns poucos anos de reclusão, mas que houver uma chance de 99% de ser aplicada, isso sim vai inibir, né? Então me parece que, por mais, né, que a decisão não tenha sido das mais acertadas, não creio que isso vai impactar no número de crimes que estão sendo praticados.
Por fim, Rodrigues deu sua opinião sobre o que deveria ser feito para melhorar essa decisão do STJ. O professor acredita que o judiciário deveria diminuir as punições do comércio de drogas e aumentar o combate ao crime organizado, e destaca que a decisão repercute muito mal junto à população e à segurança pública, já que o principal problema seria a droga, enquanto a quadrilha armada ficaria em segundo plano. Felipe Medeiros, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora é 12:19. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção, Amanda Raical. Participação, Felipe Medeiros. Coordenação, Gabriel Soares. Na técnica, Luiz Fontana e Mário Broder. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00. E daqui a pouquinho tem por aqui o Express Cultura. Eu volto já já com você.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP.